Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 17 de fevereiro de 2017. Microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: vice-presidente americano a caminho da Europa para conversações com aliados. Síria, aliados americanos otimistas acerca de uma solução política. Afeganistão, ataque do Estado Islâmico mata 17 soldados. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limane, Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Auris Regis, na produção, a Doris Dats.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E, amigo ouvinte, começamos em Moçambique. 7 mortos, 55 feridos, 650 mil pessoas afetadas e muita destruição. É o balanço da passagem do ciclone Dineu por aquele país, feito pelo Centro Nacional Operativo de Emergência. Um relatório daquele órgão indica que foram danificados 106 edifícios públicos, 70 unidades hospitalares, 988 salas de aula, 3 torres de comunicação, 48 postos de transporte de energia elétrica e 2 sistemas de abastecimento de água. Os distritos de Massinga, Morrumbuena, Machiche, Jangamo, Zavala, Omoine, Vilanculos, Inharime e Inhassoro, todos na zona costeira, foram os mais atingidos por este ciclone. Entretanto, as chuvas intensas que se registram na província moçambicana de Manica desde o início deste ano já destruíram 40 salas de aula e 3 hospitais em 2 distritos, deixando igualmente 573 famílias desalojadas. André Batista.
Centenas de alunos estão privados de assistir aulas devido à destruição de escolas e várias outras pessoas ficaram sem acesso à assistência médica e medicamentosa na sequência da destruição de 3 hospitais em Machás, a sul, e Tambara, a norte da província de Manica.
Relativamente às casas desabadas, escolas, hospitais, neste preciso momento foi mobilizada uma equipe a nível do governo que estão a fazer o devido levantamento para a sua restituição. Isto é a níveis a todos os níveis.
Precisou Cremildo Kembo, porta-voz do INGC em Manica. O governo, através do INGC, prosseguiu a fonte, alocou lonas plásticas e kits de abrigo, incluindo kits familiares para assistir 1.500 pessoas severamente afetadas, cobrindo perto de 300 famílias, num universo de 573 famílias atingidas pelas intempéries naquela região central. Face às previsões da Administração Regional de Águas Centro, Aracentro, que alerta para o risco de travessia de rios com corrente de água, o INGC está a mobilizar a população a deixar as zonas propensas a cheias e inundações ao longo de cursos de água.
Para as populações que estão nas zonas propensas a inundações, evitem atravessarem os leitos, usem todas as medidas de prevenção instruídas pelos comitês locais de gestão de risco, retirada das zonas inseguras para as seguras, retirada de equipamentos agrícolas e outros nas zonas ribeirinhas das margens dos rios, tomada de toda a medida de precaução face aos riscos associados às inundações localizadas. Todos e todos devem obedecer aquilo que são as normas de prevenção, mitigação dos efeitos calamitosos.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continuamos a falar sobre Moçambique. Muitos civis moçambicanos continuam a refugiar-se no Malawi, e isso apesar do cessar-fogo entre as forças do governo e da oposição. Amâncio Miguel.
No campo de refugiados de Luanda estão cerca de 3.500 moçambicanos. Alguns acabam de chegar da zona de Kondese, na província de Tete, e dizem que, apesar do cessar-fogo, os que são considerados apoiantes da oposição ainda são perseguidos. Um deles, Simeon James, chegou ao campo na semana passada com os seus três filhos. Diz em Chichewa que a sua mulher foi morta a tiro por dois homens que acredita serem das forças governamentais, a Frelimo. James conta que os que mataram a sua esposa chegaram à sua casa à noite, dispararam para o seu pé e contra a mulher, que morreu no local. James caminha com a ajuda de uma muleta e recupera do incidente. Wanda diz que viu a casa do seu pai a ser queimada por homens que começaram a gritar Frelimo. Foi daí que ele fugiu com medo de ser morto. O correspondente da Voz da América no Malau não conseguiu obter comentário das autoridades de Moçambique, que no ano passado recusaram haver violência, dizendo que os que fugiam para o Malau procuravam comida. Os refugiados no campo de Luanda dizem que apenas irão regressar a Moçambique se os líderes da RENAMO para lá se deslocarem e assegurar que não serão perseguidos. A RENAMO e o governo estão em negociações de paz que incluem a descentralização. Else Mills Tete, da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, diz que desde o cessar-fogo, poucos moçambicanos procuraram abrigo no campo. Ela diz que em dezembro o campo recebia entre 150 a 200 refugiados, em janeiro entre 75 a 100, mas agora ronda nos 50 a 34 pessoas por semana.
In December, we were receiving between 150 and 200 individuals per week.
Cerca de 12 mil civis moçambicanos procuraram abrigo no Malau no ano passado, que foi um desafio em termos de acomodação. O campo aumentou as tendas de 500 para 1.000 e ainda há pessoas sem abrigo.
It's been a bit tough on shelter because we're not expecting to have so many people.
Muitos refugiados disseram à Voz da América que os produtos que recebem não são suficientes para um mês. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados diz que os que vivem no campo receberam terrenos para o cultivo de algumas culturas alimentares.
Obrigado, Amâncio Miguel. Passagem agora aqui na Voz da América a Cabo Verde, onde o PAICV realiza o 15º Congresso este fim de semana na cidade da Praia, uma reunião do principal partido da oposição que reúne 413 delegados do país e da diáspora. A reunião acontece no momento em que um grupo de destacados militantes critica a liderança de Janir Almada, mas Júlio Correia, por voz de voz do grupo contestatário, alega que o mesmo não apresenta moção de estratégia, já que o seu objetivo não passa pela disputa à liderança, mas assim a abertura de espaço para diálogo e inclusão de todos. Eugênio Teixeira.
Durante a reunião magna, os delegados vão debater e aprovar a moção de estratégia e orientação política apresentada pela Presidente Janira Wafer Almada, candidata única e que foi eleita nas diretas realizadas no passado dia 29 de janeiro. Júlio Correia, porta-voz do Grupo de Reflexão, afirma que o objetivo do grupo não passa pela liderança neste momento do PCV, daí a não apresentação de qualquer moção de estratégia. Para o antigo secretário-geral, os militantes descontentes querem apenas que haja espaço de diálogo e debate de ideias para que o partido seja coeso e esteja preparado para fazer um efetivo combate político e cumpre o papel que lhe está reservado como maior partido da oposição. Júlio Correia manifesta a disponibilidade dos elementos do grupo de reflexão em servirem o PCV, mas afirma que a bola está no campo da Presidente Janira Wafer Almada, que saberá com quem pretende contar.
Tudo depende da Presidente do partido. O Congresso vai definir o partido que nós teremos para o futuro. E isso, portanto, neste aspecto, naturalmente, que é uma grande expectativa. Da nossa parte, estamos disponíveis para continuar a servir, estamos disponíveis para ajudar o partido a construir os caminhos que, para agora, enfrentar as políticas deste governo e retomar, fazer o partido crescer, estamos disponíveis para ir, mas, como sabe, dependerá da Presidente. A Presidente é que sabe com quem conta e com quem não conta.
Nelson Centeio, recém-eleito Presidente da Comissão Política Regional de Santiago Sul, apelou hoje à unidade do partido, destacando a necessidade de haver uma plataforma de diálogo franco e de firme entendimento, visando a coesão interna e a preparação do PCV para os desafios que tem pela frente.
A hora é de somar e de multiplicar, de dialogar e de entender, de trabalhar e de construir, de alargar e de convergir, de abrir e de aproximar, de formar e de informar, de reconhecer que não temos clivagens e adversários dentro do partido, em que todos são camaradas, amigos e simpatizantes.
Numa visão analítica, Daniel Medina considera de grande importância para a democracia cabo-verdiana o PSV sair unido e reforçado do Congresso. Numa altura em que o MPD é governo, detém a maioria de câmaras municipais e viu eleito o candidato presidencial que apoiou, o professor universitário entende que o país precisa do maior partido oposição forte.
É que o PSV saia mais forte, saia mais coeso, por forma a que faça uma excelente, uma boa ou excelente oposição ao MPD, para que a democracia ganhe e se vingue a democracia, porque tendo um partido na oposição forte, naturalmente teremos maior democracia, maior equilíbrio, ainda por cima, estando o MPD com um poder como está.
O 15º Congresso do PCV decorre este fim de semana sob o lema Por um Partido Mais Forte, Por um Cabo Verde Mais Justo. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Agora falamos do Brasil, aqui na Voz da América, nesta emissão em português para a África. Procuradores de 11 países, nos quais operou a empresa brasileira Odebrecht, fecharam um acordo para estabelecer a mais ampla, rápida e eficaz cooperação em torno do caso de corrupção daquela construtora brasileira. Patrick Vaz tem mais detalhes.
O encontro foi organizado pela Procuradoria-Geral da República e dele participaram procuradores da Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá, Portugal, Peru, República Dominicana e Venezuela, países nos quais são investigadas as práticas corruptas cometidas pela construtora. O comunicado divulgado após uma reunião que aconteceu sob total sigilo informa que também foi decidido criar equipes conjuntas de investigação, bilaterais ou multilaterais, para coordenar os trabalhos no Brasil e nos outros países em que a Odebrecht incorreu em subornos e outros atos ilegais. O comunicado também ressalta a importância da recuperação dos ativos e da reparação integral dos danos causados por esses ilícitos, incluindo o pagamento de multas, segundo a legislação de cada país. Em todos esses países, além do próprio Brasil, que foi onde começaram a ser descobertas essas práticas ilegais, a atuação do grupo Odebrecht é investigada, sobretudo no financiamento ilegal de campanhas eleitorais, no pagamento de subornos para obter contratos de obras públicas e em operações financeiras irregulares. A dimensão internacional do escândalo foi confirmada no fim do ano passado, quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou que a construtora Odebrecht tinha admitido que pagou US$788 milhões em subornos em 12 países da América Latina e da África, incluindo o Brasil. Repórter Patrick Vaz.
Aqui Washington, Voz da América. O vice-presidente americano Mike Pence vai a caminho da Europa, onde se reunirá nos próximos dias em Munique e em Bruxelas com vários líderes mundiais. Trata-se da sua primeira deslocação ao estrangeiro desde a tomada de posse no mês passado. Segundo a Casa Branca, o périplo constituirá uma oportunidade para o vice-presidente expor aos parceiros e aliados americanos as prioridades da administração Trump em relação ao relacionamento transatlântico. Vários líderes europeus manifestaram a sua preocupação depois do presidente americano ter repetidamente manifestado a sua admiração pelo presidente russo Vladimir Putin e de ter considerado a NATO como obsoleta. Amanhã, Pence vai discursar na Conferência sobre a Segurança em Munique e, de acordo com a Casa Branca, transmitirá a mensagem de que estamos mais seguros e mais prósperos quando os Estados Unidos e a Europa estão fortes e unidos. Em Bruxelas, Pence vai encontrar-se com vários líderes europeus e da NATO. Encontra-se cada vez mais próxima a obtenção de uma vacina contra a malária. Duas vacinas demonstraram serem eficazes, num dos casos 100% eficaz, para a prevenção daquela doença transmitida por mosquitos. Paulo Oliveira.
As vacinas foram desenvolvidas pela empresa de biotecnologia Sanaria, sediada em Rockville, aqui no estado de Maryland. Um ensaio clínico de uma nova vacina contra a malária recebeu uma eficácia de 100% num grupo de que recebeu 3 doses com intervalos de 28 dias. Os cientistas usaram uma vacina que é composta por parasitas vivos que estimulam a imunidade e que são mortos por fármacos antimaláricos administrados ao mesmo tempo. Este ensaio clínico foi realizado na Alemanha e na mesma vacina está a ser testada com diferentes estratégias nos Estados Unidos e na Guiné Equatorial. Deverão arrancar mais ensaios clínicos nos Estados Unidos, Mali, Gabão e Gana. O ensaio clínico usa voluntários saudáveis que receberam doses variáveis de vacina e simultaneamente de um fármaco antimalárico. Depois, os participantes foram infectados com a mesma estirpe de malária usada na vacina. No esquema de vacinação com 3 doses e 4 semanas de intervalo, os que receberam as doses mais baixas mostraram uma proteção que variou entre os 33% e os 67%. O grupo de 9 participantes que recebeu as doses mais elevadas, com os mesmos 28 dias de intervalos, ninguém foi infectado pela malária. O grupo de 9 participantes que recebeu as doses mais elevadas, com os mesmos 28 dias de intervalo, ninguém foi infectado pelo parasita. Stephen Hoffman, diretor executivo e cientista de Sanaria, destaca que estes resultados surpreenderam.
We got 100% protection against malaria at 10 weeks, 2.5 months after the last dose of vaccine.
Tivemos uma proteção de 100% em 10 semanas, 2 semanas e meia após a última dose de vacina. O segundo teste foi realizado no Mali e visou conhecer se a vacina evitava a reinfecção entre as pessoas que já tinham sido expostas à malária. 66% do grupo de tratamento voltou a ser infectado com malária no espaço de 6 meses após terem recebido e sido vacinadas, comparado com 93% dos participantes com placebo. Embora longe de ser ideal, Hoffman considera os resultados um primeiro passo.
This is the highest level of efficacy against malaria infection ever seen in a vaccine trial in Africa.
Trata-se do mais elevado de eficácia contra a infecção jamais visto no teste de uma vacina em África. Hoffman pensa que as vacinas da Sanaria são mais promissoras do que outras que usam o espectro total para estimular o sistema imunitário. Segundo eles, estão previstos mais testes de 2 vacinas no continente africano, no Mali, Burkina Faso, Quênia, Guiné Equatorial e Tanzânia.
Para nós, a raison d'être para a Sanaria é desenvolver uma vacina que pode ser usada em o que chamamos de campanhas de vacinação.
Para a Sanaria, a razão de ser é o desenvolvimento de uma vacina que possa ser usada em vacinação para imunizar as populações. A malária é a principal causa de morte, especialmente entre as crianças na África subsaariana. A Organização Mundial de Saúde avalia existirem anualmente 214 milhões de casos de malária, que resultam em 438 mil mortes.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Os Estados Unidos estão a tornar-se um destino cada vez mais atraente para os imigrantes africanos, embora muitos venham de países devastados pela guerra. Há entre os imigrantes um grande número de profissionais que são também altamente qualificados. Amâncio Miguel.
De acordo com um estudo do Pew Research Center, em 2015 havia cerca de 2 milhões e 100 mil pessoas que vivem nos Estados Unidos que nasceram na África. No ano 2000 haviam 880 mil e apenas 80 mil em 1970. Mônica Anderson, pesquisadora associada e autora do estudo, diz que o número duplicou em cada década e ela vê essa tendência continuar. Em 1980, apenas 1% dos refugiados admitidos nos Estados Unidos eram de um país africano, e hoje essa proporção é de cerca de 37%, o que é um fator importante que impulsiona o crescimento dos imigrantes africanos, mas não conta toda a história, disse Anderson. Anderson acrescenta que vários grupos de população imigrante transformam lugares como Minnesota, que abriga 25 mil pessoas de origem somali, cerca de 1/5 da população de origem estrangeira naquele estado. Os nigerianos constituem a maior população de diáspora africana nos Estados Unidos, com 327 mil habitantes, seguidos dos etíopes, com 222 mil, e egípcios, com 192 mil, segundo a pesquisa da Pew Research. Os principais destinos para imigrantes africanos para os Estados Unidos são Texas, Nova York, Califórnia e Maryland. Mas apesar deste crescimento, a população africana ainda é relativamente inferior entre os imigrantes e as razões são históricas e geográficas, disse Randy Capas do Programa de Políticas Migratórias dos Estados Unidos. E não se conhece ainda a política de Trump em relação aos imigrantes africanos.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. O ministro do Orçamento do Congo, Kinshasa, disse duvidar que o país possa financiar as eleições previstas para este ano. A sua declaração levantou preocupações de que um atraso nas eleições possa resultar em violência. João Santa Rita.
O ministro do Orçamento, Pierre Kangudia, deu a notícia aos jornalistas na quarta-feira.
1,8 milhão avec le budget que nous avons cette année.
Kangundia disse que não será possível tirar 1.800 milhões de dólares do orçamento deste ano para organizar as eleições em 2017. Isto não é de todo surpreendente. Os gastos totais do governo para 2017 deverão ser cerca de 5.200 milhões de dólares, de acordo com o mais recente orçamento submetido à Assembleia Nacional, que ainda tem que aprovar um plano de gastos para este ano. A declaração do ministro irritou a oposição. Um acordo assinado no fim do ano com a Aliança no Poder estipula que eleições adiadas o ano passado deverão realizar-se nos finais de 2017, incluindo as eleições presidenciais. A Voz da América falou com Deli Sessang, um dos membros da oposição que assinou o acordo.
Essa declaração do ministro do Budget, c'est d'abord démontrer que le gouvernement Badibanga est dans un schéma tout à fait outro que celui de organizar as eleições.
Sessanga disse que a declaração do ministro significa que o governo está a escolher uma via diferente daquela de organizar eleições. Para este membro da oposição, o governo deve demitir-se e ser substituído por um capaz de levar o país às eleições. O presidente da Comissão Eleitoral, conhecida pelas iniciais CENI, mencionou a quantia de 1.800 milhões de dólares necessárias para as eleições em dezembro, quando apresentou um orçamento para a realização das mesmas. Esse orçamento inclui gastos na elaboração de uma nova lista de eleitores, uma iniciativa lançada em agosto, bem como os gastos para a realização de eleições presidenciais, parlamentares e locais neste vasto país com muito fracas ligações. O atraso das eleições o ano passado permitiu ao presidente Joseph Kabila ficar no poder para além dos dois mandatos permitidos pela Constituição. O anúncio de que o governo não tem os fundos que a CENI pediu significa que não haverá eleições este ano. Mas há ainda outro obstáculo. O acordo assinado no final do ano prevê a criação de um novo governo de unidade nacional liderado por um primeiro-ministro da oposição. Mas 6 semanas depois do acordo ter sido assinado, isso ainda não aconteceu. Ontem, a União Africana, a União Europeia, as Nações Unidas e a Organização Internacional da Francofonia emitiram uma declaração conjunta expressando preocupação sobre o atraso e apelando aos assinantes do acordo para intensificarem os seus esforços para a realização das eleições.
O ouvinte continua sintonizado com a Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Como habitualmente, temos de seguir aqui o João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Amanhã em Pretória vamos ficar a saber quem é o super campeão de África. Frente a frente, Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul e o campeão africano Tupuisan Mazembe da República Democrática do Congo. E vencedor da Taça da CAF. Muitos interrogam-se do valor desta taça, já que pouco entusiasmo gera, quer entre os adeptos, quer entre os próprios clubes e jogadores. Mas é assim, há calendário a cumprir. Mazembe venceu o troféu em 2015. Este é o primeiro jogo da época para o Mazembe, que ainda a época ainda não se iniciou na República Democrática do Congo. O treinador do Mamelodi Sundowns, Pitso Mosimane, disse que o seu clube quer vencer o troféu. Entretanto, este fim de semana, Ferroviário da Beira e o 1º de Agosto de Angola estão em ação na segunda mão das eliminatórias preliminares da Liga dos Campeões Africanos. Ferroviário da Beira recebe o Zimamoto da Tanzânia. Na primeira mão, Zimamoto bateu o Ferroviário por 2-1. O 1º de Agosto recebe o Kampala do Uganda. Na primeira mão, Kampala ganhou por 1-0. Portanto, Ferroviário e 1º de Agosto vão ter que jogar para marcar. Caso contrário, bye-bye, adeus. Na Taça das Confederações, a União Desportiva do Songo tem a mesma tarefa de fronte ao Platinum Stars da África do Sul, que na primeira mão venceu por 1-0. Continuamos com o futebol, agora vamos para Portugal, onde hoje o Porto pode subir provisoriamente ao topo da classificação do Campeonato Português, se bater o Tondela. O Porto tem na quarta-feira um jogo da Liga dos Campeões da Europa contra o Juventus. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
Não existe outro jogo que não seja o Tondela. Não existe Juventus até sexta-feira, depois do jogo. Portanto, só existe Tondela na nossa mente, só existe preparação para esse jogo, só existe esse único foco. Tondela, jogo que temos que vencer. Os jogadores não caem no erro de pensar mais além desse jogo, portanto, a nós dá-nos total confiança como queremos jogar e como queremos vencer o jogo. Não existe mais nada.
Era Nuno Espírito Santo, treinador do Futebol Clube do Porto. Ainda tempo para falar de alguns dos resultados de ontem da Liga Europa. Dois jogadores em evidência, Zlatan Ibrahimovic, do Manchester United, e Edin Dzeko, do Roma. Ibrahimovic marcou 3 golos na vitória em casa do Manchester United sobre o Saint-Étienne, da França, por 3-0. Edin Dzeko marcou 3 dos 4 golos do Roma, que surpreendentemente foi a Espanha dar uma cabazada ao Villarreal, 4-0. Outra equipa espanhola também em maus lençóis, o Celta Vigo, perdeu em casa com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 1-0. O Atlético Bilbao suou para bater em casa o Apoel de Chipre, por 3-2.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias. O vice-presidente americano Mike Pence vai a caminho da Europa, onde se reunirá nos próximos dias em Munique e em Bruxelas com vários líderes mundiais. Trata-se da sua primeira deslocação ao estrangeiro desde a tomada de posse no mês passado. Segundo a Casa Branca, o périplo constituirá uma oportunidade para o vice-presidente expor aos parceiros e aliados americanos as prioridades da administração de Trump em relação ao relacionamento transatlântico. Os aliados dos Estados Unidos indicaram, após um encontro com o secretário de Estado americano Rex Tillerson, que ficaram encorajados pelo facto dos Estados Unidos apoiarem uma solução política para o conflito na Síria. Tillerson encontrou-se pela primeira vez à margem da Cimeira com cerca de uma dúzia de países ocidentais e árabes, bem como com a Turquia. O secretário de Estado americano Rex Tillerson apelou, entretanto, hoje à China para que tente, por todos os meios, moderar a Coreia do Norte, isso após um novo disparo de um míssil. O porta-voz de Tillerson, Mark Toner, revelou que o pedido foi feito por Tillerson ao seu homólogo chinês, Wang Yi. Tillerson, que sublinhou o perigo crescente que representam, segundo ele, os programas nuclear e de mísseis norte-coreanos. A primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, disse hoje que caso o presidente Robert Mugabe morra antes das eleições de 2018, o seu cadáver será o candidato do partido e milhões irão votar nele. E tempo agora aqui na Voz da América para os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta sexta-feira, 17 de fevereiro. O Washington Post, publicado aqui na capital, diz que o presidente Trump defende o seu primeiro mês na Casa Branca durante a conferência de imprensa que ontem deu. Quanto ao New York Times, cita Trump defendendo a sua presidência e dizendo: herdei uma confusão. E por último, o USA Today afirma que Donald Trump está a usar técnicas de marketing nas suas conferências de imprensa. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em direto a partir dos estúdios aqui em Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook, Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:37 aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, a temperatura é de 6 graus centígrados. O microfone a partir de agora é o Paulo Oliveira, a produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia, secretário de Estado Tillerson apelou à China para tentar moderar a Coreia do Norte. Suspeitos elementos do Boko Haram fizeram-se explodir no nordeste da Nigéria. 17 de fevereiro de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo notícias e editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais. Os moçambicanos civis ainda se refugiam no Malawi, apesar do cessar-fogo entre as forças do governo e da oposição. Os detalhes com o Amâncio Miguel.
No campo de refugiados de Luanda estão cerca de 3.500 moçambicanos. Alguns acabam de chegar da zona de Kondese, na província de Tete, e dizem que, apesar do cessar-fogo, os que são considerados apoiantes da oposição ainda são perseguidos. Um deles, Simeon James, chegou ao campo na semana passada com os seus três filhos. Diz em Chichewa que a sua mulher foi morta a tiro por dois homens que acredita serem das forças governamentais, a Frelimo. James conta que os que mataram a sua esposa chegaram à sua casa à noite, dispararam para o seu pé e contra a mulher que morreu no local. James caminha com a ajuda de uma muleta e recupera do incidente. Wanda diz que viu a casa do seu pai a ser queimada por homens que começaram a gritar Frelimo. Foi daí que ele fugiu com medo de ser morto. O correspondente da Voz da América no Malawi não conseguiu obter comentário das autoridades de Moçambique, que no ano passado recusaram haver violência, dizendo que os que fugiam para o Malawi procuravam comida. Os refugiados no campo de Luane dizem que apenas irão regressar a Moçambique se os líderes da RENAMO para lá se deslocarem e assegurar que não serão perseguidos. A RENAMO e o governo estão em negociações de paz que incluem a descentralização. Else Mills Tete, da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, diz que desde o cessar-fogo poucos moçambicanos procuraram abrigo no campo. Ela diz que em dezembro o campo recebia entre 150 a 200 refugiados, em janeiro entre 75 a 100, mas agora ronda nos 50 a 34 pessoas por semana.
In December, we were receiving between 150 and 200 individuals per week. In January, we were receiving between 75 and
cerca de 12 mil civis moçambicanos procuraram abrigo no Malawi no ano passado, que foi um desafio em termos de acomodação. O campo aumentou as tendas de 500 para 1.000 e ainda há pessoas sem abrigo.
It's been a bit tough on shelter because we're not expecting to have so many people. Now at the reception area we have increased.
Muitos refugiados disseram à Voz da América que os produtos que recebem não são suficientes para um mês. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados diz que os que vivem no campo receberam terrenos para o cultivo de algumas culturas alimentares.
Estudos em Washington, a economia com o Eduardo Ferro.
Portugal vai apoiar Cabo Verde com 120 milhões de euros ao abrigo do novo Programa Estratégico de Cooperação 2017-2021, que será assinado na próxima segunda-feira na praia durante a cimeira entre os dois países, disse a embaixadora portuguesa em Cabo Verde. A verba do novo Programa Estratégico de Cooperação mais do que duplica o valor indicativo de 56 milhões do Programa de Cooperação anterior. Helena Paiva fez, no entanto, questão de precisar que a ajuda pública ao desenvolvimento prestada por Portugal a Cabo Verde ascendeu a cerca de 400 milhões de euros até 2015, onde se incluem quatro linhas de crédito destinadas às infraestruturas do país. Portugal e Cabo Verde realizam na segunda-feira na praia a quarta cimeira bilateral, altura em que será rubricado este programa estratégico de cooperação. O déficit da balança comercial de São Tomé e Príncipe atingiu 124,5 milhões de dólares em 2016. O déficit registado resultou do facto das importações terem atingido 134,6 milhões de dólares e as exportações não terem excedido os 10,1 milhões de dólares. O arquipélago de São Tomé e Príncipe depende em mais de 80% de apoios externos para financiar o orçamento do Estado, com despesas médias anuais estimadas em pouco mais de 150 milhões de dólares. A Sociedade Portuguesa de Empreendimentos, que detinha participações em concessões de diamantes em Angola, vai ser extinta, distribuindo antes 77 milhões de euros pelos acionistas relativos ao exercício 2016, informou a empresa estatal Par Pública em comunicado divulgado em Lisboa. O Estado português, através da Par Pública, é o maior acionista daquela Sociedade de Empresas de Empreendimentos, com 81,14%, mas há mais de 4 mil pequenos acionistas privados que vão receber o equivalente a 14,5 milhões de euros. O resultado obtido em 2016 foi uma consequência da execução do acordo alcançado com a angolana Empresa Nacional de Diamantes de Angola, a Indiama, que pôs fim a anos de impasse no conflito que marcou a relação entre as duas empresas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,06 dólares. A libra estava cotada a 1,24 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Esta é a página semanal das artes aqui na Voz da América e hoje vamos a São Tomé e Príncipe para falar do cinema, isto por ocasião da realização da terceira edição do Fest Film. Oscar Medeiros acompanha o evento.
Filmes provenientes de vários cantos do mundo foram agrupados em quatro categorias de concurso: longa-metragem, documentários, animação e curta-metragem. O principal objetivo do São Tomé Fest Film está definido desde a sua primeira edição:
recriar o hábito do público santomense ir ao cinema, nomeadamente no cinema de autor, no cinema para poder assistir filmes feitos por realizadores nacionais ou internacionais, mas que não sejam aquele tipo de cinema comercial que se vê nas televisões. E também servir de um incentivo para a criação cinematográfica cá no país.
Hamilton Trindade, membro da Associação Santomense de Entretenimento e Comunicação Multimédia, organizadora do São Tomé Fest Film, considera que é preciso ultrapassar os obstáculos que impedem os santomenses cultivarem o hábito de ir ao cinema.
A falta de uma sala de cinema no país faz toda a diferença. A diversão do público santomense é um bocado limitada, não é? A eventos musicais e coisas dessas. Não há nada que se quer virar a arte do cinema. E faz com que as pessoas perderam esse hábito de ir ao cinema. Eu recordo, a última vez que eu fui ao cinema aqui em São Tomé, eu ainda era muito miúdo. Estava ainda no jardim. Isso é
na sua opinião, como é que se ia recriar este hábito de ir ao cinema quando nem sequer existe uma sala de cinema no país?
É trazer cinema a São Tomé, exibir os sítios mais improváveis que possa existir cá no país.
trazer filmes de realizadores de outros países para serem exibidos em São Tomé e Príncipe é uma boa iniciativa, considera o ator santomense Joel Sil da Trindade.
É boa em dois lados. É boa do lado de ajudar o próprio país, que em relação ao cinema é um tanto virgem, posso dizer, e também é boa para divulgar próprio também a imagem do país em si. Eu espero que da próxima haja mais participação dos santomenses a fazer filme, a produzir filme cá, que é para poder também, para nós conseguirmos também espelhar o nosso país além fronteiras. Eu acho boa assim a iniciativa do Fest Film e que venha mais edições, quarta, quinta, para aí.
O jovem ator santomense lamenta a falta de cineastas e realizadores nacionais.
A base está na formação e depois na aquisição propriamente de material para trabalhar. Nós, por exemplo, nós temos a matéria-prima, que é a nossa sociedade. Agora, como captar estas imagens, como tornar ela ou como fazer dela, como divulgar ela. Isto é que é a base de tudo e também que faz com que o país tenha assim tão fraca a participação dos cineastas, dos realizadores e não só.
Para Joel Cida Trindade, a ausência de realizadores e cineastas estrangeiros nesta terceira edição do Festival Internacional de Cinema de São Tomé e Príncipe não retira o brilho e a importância do evento.
O trabalho viaja mais do que o próprio artista. Eles poderiam estar aqui também, como não. Isto não é um... Para mim eu não vejo como um grande entrave.
A maioria do júri que irá avaliar os 40 filmes em competição também não está presente no país. A organização garante que isto não influencia a dinâmica do concurso.
Este é um processo muito dinâmico que nós encontramos mecanismos que quebra barreiras. A internet hoje em dia permite isso, permite quebrar barreiras e é através da internet que nós solucionamos essa questão de não ter júris presencial aqui no festival. Já desde a primeira edição nós estamos a trabalhar assim. Os júris fazem a avaliação dos filmes online e não tem havido problema até então, e pessoas que nós estamos a trabalhar com eles nunca levantaram questões de não poderem fazer parte do júri sem estar cá no país.
De acordo com outro membro de organização deste evento cinematográfico, Rita Capucho, os 40 filmes selecionados em parceria com instituições internacionais para serem exibidos nesta edição do festival passaram por vários critérios.
Bem, nós tivemos alguns critérios a nível de seleção. Tivemos um júri de pré-seleção que teve como critérios a qualidade a nível da cinematografia, do argumento e também da originalidade dos filmes. Um outro aspecto que nós tivemos também interesse era que os filmes tivessem a ver com a identidade africana, ou seja, que fossem ao encontro da cultura africana. E temos alguns filmes que cumprem muito bem esse requisito.
A terceira edição do São Tomé Fest Film teve a sua abertura oficial esta quarta-feira no Centro Cultural Português, na capital do país.
Há filmes aqui que foram produzidos cá em São Tomé, há filmes que foram também produzidos, ou seja, que têm participação de atores de São Tomé. Eu acredito que se forem rodados nas salas de cinemas, por exemplo, de Brasil, de Portugal e não só, as pessoas vão estar a conhecer a nossa cultura, a nossa gente e N coisas que pode ser passado pelo cinema, através do cinema.
Entre os filmes exibidos na sessão de abertura do festival, destaque para dois documentários produzidos na era colonial em São Tomé e Príncipe e cedidos pela Cinemateca Portuguesa. A apresentação destes dois filmes enquadra-se no tema Memórias de São Tomé, que o festival desenvolve na presente edição, uma viagem ao passado bastante apreciada pelo público.
Muito, muito gostei imenso mesmo dessas passagens antigas. Quer dizer, isso nos dá a conhecer o nosso passado, a nossa ilha, como é que as coisas foram originadas. E pronto, mesmo até hoje, nós às vezes ficamos em dúvida como é que o nosso Santo Tomé foi e tal, mas pronto, é uma coisa muito criativa e, quer dizer, causa mesmo a nossa intenção e alma própria em saber como é que os nossos antepassados também ficaram.
Tal como na edição passada, a organização do festival também dedica este ano uma atenção especial ao público infantil, tendo agendado sessões de filmes de animação em algumas escolas do ensino básico.
É uma das apostas, um dos objetivos é levar o cinema aos mais jovens. Portanto, vão ter uma grande variedade de filmes, de animação, feitas com diferentes técnicas, são diferentes histórias, algumas delas que têm uma temática social e, portanto, eu acho que vai ser interessante porque depois também os professores, no final da sessão, vão poder trabalhar algumas destas questões e dos filmes que foram abordados, algumas questões que foram abordadas nos filmes, depois com os alunos, através de uma conversa, e nós também fazemos essa conversa com os alunos, portanto, é ver e depois refletir sobre o que se está a ver. Isso é um passo importante para a literacia fílmica.
A terceira edição do São Tomé Fest Film termina no próximo domingo, 19 de fevereiro. A organização do evento contou com o apoio de várias instituições nacionais e estrangeiras. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Muito obrigado, Oscar, que nos falou do Festival de Cinema de São Tomé e Príncipe, o Fest Film, o festival que acontece pela terceira vez naquele arquipélago. São Tomé é também a ilha de Juca. Juca canta Felicidade no final desta página de artes aqui na Voz da América.
Edição da Voz da América em português, transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, um dos clubes para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem ter a nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. O programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tempo universal coordenado, emissão vespertina, incluindo a janela de Angola. Pode ser escutada em onda média 1530 MHz, onda curta 13.630, 15.720 a partir das 18 e até às 18h30, tempo universal. Segunda a sexta-feira podem escutar a terceira meia hora de emissão em portuguesa que estão a escutar agora. É onda curta em 13.630 e 9.825. A emissão das sextas-feiras do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras das 16h30 às 17h30, tempo universal. 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências, 16h30, 17h, onda curta nos 13.630, 15.720, 17h30 em onda curta, em onda média, em 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. E agora, até ao noticiário, vamos ficar com os Chainsmokers em Paris.
We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on a terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris. Get away from your parents, you look so proud. Standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town, on our own, cutting glass with the thrill of it. Getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better.
Let's show them we are, show them we are. Let's show them we are, show them we are.
Let's show them we are better. We're staying in Paris. Say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. We were staying in Paris.
If we go down,
we were staying in Paris.
If we go down,
we were staying in Paris.
If we go down,
we were staying in Paris.
Foi o grupo Chainsmokers in Paris. Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 17 de fevereiro de 2017. O vice-presidente americano Mike Pence vai a caminho da Europa, onde se reunirá nos próximos dias em Munique e Bruxelas com vários dirigentes mundiais. Trata-se da primeira deslocação ao estrangeiro desde a tomada de posse no mês passado. Segundo a Casa Branca, o périplo que constituiu uma oportunidade para o vice-presidente expor aos parceiros e aliados americanos as prioridades da administração Trump em relação ao relacionamento transatlântico. Vários líderes europeus manifestaram preocupação depois do presidente americano ter repetidamente manifestado a sua admiração pelo presidente russo Vladimir Putin e de ter considerado a NATO como obsoleta. Amanhã Pence discursa na Conferência sobre Segurança em Munique e, de acordo com a Casa Branca, transmitirá a mensagem de que estamos mais seguros e mais prósperos quando os Estados Unidos e a Europa estão fortes e unidos. Em Bruxelas, Pence vai encontrar-se com vários dirigentes europeus e da NATO. Os aliados dos Estados Unidos indicaram, após um encontro com o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson, ter ficado encorajados pelo facto dos Estados Unidos apoiarem uma solução política para o conflito na Síria. Tillerson encontrou-se pela primeira vez à margem da Cimeira, com cerca de uma dúzia de países ocidentais e árabes, bem como com a Turquia. Antes do encontro, os diplomatas procuravam clarificação sobre a nova administração dos Estados Unidos, se tinha mudado a política sobre a Síria, em especial no que diz respeito ao futuro do presidente Bashar al-Assad. A primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, disse hoje que caso o presidente Robert Mugabe morra antes das eleições de 2018, o seu cadáver será candidato do partido e milhões irão votar. O presidente completa 93 anos na próxima terça-feira, reduziu compromissos políticos nas últimas semanas, enquanto a esposa de 51 anos assume um protagonismo cada vez maior. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam com firmeza o ataque suicida contra o Supremo Tribunal Afegão em Cabul, a 7 de fevereiro, que matou pelo menos 21 afegãos, incluindo várias mulheres que trabalhavam no tribunal, e feriu mais de 40 outras pessoas. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque e prometeu futuros assaltos contra o sistema judicial do Afeganistão. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, classificou o ataque de cobarde e condenou-o nos mais fortes termos possíveis, elogiando as forças de segurança afegãs pela resposta rápida. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Cabul, o embaixador Hugh Lawrence, indicou numa declaração que o ataque contra a democracia afegã e o primado da lei por terroristas que não têm respeito pela vida humana e odeiam o sistema democrático de justiça. A 8 de fevereiro, 6 elementos da Comissão Internacional da Cruz Vermelha foram alvejados a tiro e mortos na província de Jorjuan, quando possível a entrega de abastecimentos a áreas assoladas por devastadoras, tempestades de neve e por avalanches. O paradeiro de outros dois trabalhadores de ajuda da mesma coluna estão desaparecidos. O presidente da Comissão Internacional da Cruz Vermelha, Peter Maurer, afirmou que o pessoal está simplesmente a fazer o seu dever, tentando ajudar e apoiar a comunidade local. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque ao pessoal da Comissão Internacional da Cruz Vermelha. As autoridades provinciais suspeitam que terroristas do Estado Islâmico, que estão ativos na área, tenham sido os autores. Um relatório recente da Missão da Assistência das Nações Unidas no Afeganistão registrou no ano passado como baixas civis 11.400 pessoas, 7.920 feridos e 3.498 mortos, provocados pelo conflito violento no Afeganistão, na sua maioria por extremistas antigovernamentais, essencialmente talibãs. A missão da ONU revelou que as baixas civis causadas pelos terroristas ligados pelo Estado Islâmico aumentaram significativamente de 82 em 2015 para 899 no ano passado, um aumento de 10 vezes mais. O Afeganistão merece a paz e segurança, indicou o carregado de negócios Lawrence. O meu governo e o povo dos Estados Unidos estão e vão permanecer comprometidos com o povo do Afeganistão e os seus representantes eleitos na luta contra o terrorismo e trabalhar no sentido de um futuro pacífico e próspero, apoiado na justiça e no primado da lei. Estamos com o Governo da Unidade Nacional e o povo do Afeganistão em acabar com estes ataques bárbaros contra a população. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do Governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sincero votos de boa noite. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.